Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 16 eu estou acompanhado de Gabriel Amieiro, ele que é estudante de Educação Física, e Juliana Pérez, ela que é nutricionista, para comentar a saúde na pandemia. Sejam muito bem-vindos.
Opa, Caio, tudo bem? Bem legal estar aqui com você. Muito importante esse assunto. A gente está vivendo um momento totalmente diferente agora, coisa que a gente nunca viveu. E é bem legal estar aqui com você para falar sobre isso.
Obrigada pelo convite, Caio. Está sendo um prazer poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão discutido hoje em dia.
Primeiramente, vamos contextualizar um pouco a questão do nosso tema, né? Porque a pandemia da Covid-19, ela limitou muitas pessoas no Brasil e no mundo na prática de exercícios físicos. E com isso, desencadeou uma série de problemas de saúde, dentre eles a obesidade. E a obesidade no Brasil, segundo dados do IBGE, cerca de 95,9 milhões de brasileiros acima de 18 anos estão com excesso de peso. E desse valor, 41,2 milhões são classificados como obesidade. E dentre os fatores que contribuíram para essa faixa dos brasileiros com sobrepeso é o sedentarismo. E o sedentarismo, ele consiste na falta ou prática insuficiente de atividades físicas em quaisquer pessoas de faixa etária. E no Brasil, cerca de 47% da população vive com sedentarismo. Bom, dada essa introdução, quais as primeiras impressões de vocês sobre o tema?
Bom, Caio, como eu já te disse, é um tema muito importante falar sobre isso nesse momento, porque essa pandemia deixou muita gente dentro de casa, não conseguiram ficar dentro de casa, mas isso problemas, sedentarismo aumenta também. E, claro, o exercício físico é importante, sim, mas infelizmente nesse momento a gente, como que eu posso falar para você? A gente teria que pensar na nossa saúde de outro jeito. A gente tinha que se cuidar e cuidar do próximo. Claro, exercício físico é importante, sim. E sim, claro, muita gente conseguiu fazer exercício físico em casa. Mas, claro, existem as pessoas que não gostam de se exercitar, os sedentários. Existem as pessoas que não conseguem se exercitar. Então, isso é um assunto muito importante. Por isso a gente trouxe, você trouxe esse assunto, me chamou. Eu achei um assunto muito interessante.
Então, a pandemia, ela realmente ela veio com tudo. As pessoas não estavam preparadas, né? Então, por exemplo, a questão da prática de atividade física. Tinha muitas pessoas que praticavam atividade física anteriormente, né? Então, elas ficavam bastante tempo, elas tinham elas reservavam tempo do dia delas para fazer atividade física, para poder caminhar na praia, por exemplo, já que a gente mora aqui em Santos e tem uma vasta área de caminhada, de ciclovia. E aí veio a pandemia e falou: não, 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 vocês não vão poder sair. Então tinha que tentar se virar com o que tinha na casa. Como a pandemia brecou todo mundo, a gente fica meio com preguiça de fazer atividade física dentro de casa, porque a gente saía para fazer tudo isso. Então, isso acabou fazendo com que muitas pessoas que eram ativas ficarem inativas, ou aconteceu alguns pequenos momentos de pessoas que eram inativas e ficaram ativas durante a pandemia, fazendo exercícios em casa, porque tiveram muitos profissionais da área, né, de educação física que começaram a fazer treinos com coisas, né, dentro de casa. Então, sei lá, pegar um saco de arroz para tentar fazer uma atividade. Teve algumas pessoas que se viraram para poder continuar sendo ativas na área, mas teve outras pessoas que acabaram largando de vez, e o que aconteceu foi que o sedentarismo acabou aumentando, trazendo problemas sérios de saúde, como o sobrepeso, e levando também a obesidade, até pela questão da alimentação que falaremos daqui para frente.
Antes de introduzir os tipos de sedentarismos que existem, eu gostaria de colocar um exemplo no nosso debate, que é inclusive o meu exemplo, porque eu, me recordando um pouco a trajetória da pandemia da Covid-19, eu me recordo que em março de 2020 eu tinha entrado na academia para fazer alguma atividade física, né? E, no entanto, foi justamente março de 2020 que a pandemia foi decretada oficialmente no Brasil e, com isso, fechou todos os estabelecimentos e comércios e, junto deles, as academias. E, bom, desde então eu fiquei nesse meio período até eu tomar as duas doses da vacina, eu fiquei sem praticar nenhuma atividade física. O máximo que eu fazia era, por exemplo, caminhar na praia na orla de Santos, né? Bom, mas dito isso, eu queria saber de vocês qual a importância da alimentação e da prática de atividades físicas.
Eu vou ser muito sincero contigo. Uma pessoa, para não ser sedentária, é o seguinte: ela precisaria se exercitar por 15 minutos por dia. Isso não é muito difícil. 15 minutos por dia é muito pouco. E, poxa, pra gente que mora em Santos, cidade praiana, a praia é um lugar muito bom para fazer exercício. Eu, como eu já te falei uma vez sobre esse exemplo, eu praticava corrida e funcional na praia. E eu vou ser bem sincero com você, eu adorava, mas claro, num tempo ruim, por exemplo, ah, não vou e tal. Então, é outra coisa que eu já te falei. Psicológico, às vezes, pode te afetar muito quando você está fazendo exercício físico. Se o seu psicológico não estiver bom, é bem provável que você não consiga praticar alguma coisa. Agora, o que eu te digo, a prática de esportes é importante sim, principalmente porque, claro, ela vai te dar saúde, dependendo do seu objetivo, ela pode trazer o físico que você queira. Eu posso te falar uma coisa que realmente, para mim, pelo menos o que eu posso falar por mim, é que toda vez que eu fiz alguma coisa que eu realmente gostava, eu tentava ter um foco maior e eu ficava mais feliz praticando aquilo, entendeu? Então, a prática esportiva, para mim, pelo menos o que eu posso falar por mim, e acredito que para muitas pessoas, traz um pouco de felicidade também.
Ah, é essencial, não só pela saúde, mas questão estética, questão psicológica. Então, tudo isso é sempre importante ter um acompanhamento com vários profissionais para ajudar, porque um profissional linka o outro, então um trabalho linka o outro. Então não adianta nada você ter uma alimentação maravilhosa, super saudável, se você não faz nenhum tipo de atividade física. Então você vai estar comendo bem, mas vai estar parado, sedentário, e aí aquela comida pode se transformar em gordura, mesmo que seja uma alimentação boa. Então é importante que você faça pelo menos um tipo de atividade para que você consiga ter um estilo de vida mais saudável e consiga viver tranquilamente, né? E com o passar do tempo, então quando vai ficando mais idoso ou até quando é criança, adolescente, adulto, tenha um futuro mais saudável. Então é importante que tenha acompanhamento com vários profissionais, porque todos os profissionais da área da saúde se complementam, então o trabalho de um complementa do outro. Então por isso que quando os meus pacientes eles chegam, quando eles têm acompanhamento com outros profissionais, eu gosto até de conversar com eles depois para poder fazer com que os trabalhos acabem se juntando para que a evolução do paciente seja positiva. Então, por isso que é muito importante que você mantenha sempre um estilo de vida mais saudável. Então, tenha uma alimentação boa, faça exercícios físicos, Tente não se estressar tanto, não ter tanto links de ansiedade, né? Tente sempre ficar mais tranquilo, porque tudo isso acaba tendo um impacto negativo no nosso corpo. Então, a gente fica ansioso, a gente desconta na comida, porque a comida às vezes é um momento ali de prazer, acaba não fazendo nenhum tipo de atividade física, acaba ficando só em casa, ou só parado, ou só usando o celular. Então, é importante que todos os âmbitos da área da saúde sejam utilizados de boa maneira.
Gostaria de saber de vocês, né? Qual a alternativa para essa pessoa que tá meio receosa para voltar a fazer alguma atividade física? Qual a importância da conciliação da alimentação com a prática de exercícios físicos?
Eu vou ser muito sincero contigo. Uma pessoa, para não ser sedentária, é o seguinte: ela precisaria se exercitar por 15 minutos por dia. Isso não é muito difícil. 15 minutos por dia é muito pouco. E, poxa, para gente que mora em Santos, cidade praiana, a praia é um lugar muito bom para fazer exercício. Eu, como eu já te falei uma vez sobre esse exemplo, eu praticava corrida e funcional na praia. E eu vou te ser bem sincero com você, eu adorava. Então é outra coisa que eu já te falei. Psicológico, às vezes, pode te afetar muito quando você está fazendo exercício físico. Se o seu psicológico não estiver bom, é bem provável que você não consiga praticar alguma coisa. Agora, o que eu te digo, a prática de esportes é importante, sim. Principalmente porque, claro, ela vai te dar saúde, dependendo do seu objetivo, ela pode trazer o físico que você queira. Eu posso te falar uma coisa que realmente, para mim, pelo menos o que eu posso falar por mim, é que toda vez que eu fiz alguma coisa que eu realmente gostava, eu tentava ter um foco maior e eu ficava mais feliz praticando aquilo.
Então, hoje em dia, como as coisas já estão meio que estão liberando aos poucos, né, devido à pandemia, as pessoas elas podem criar metas, mas metas que sejam atingíveis. Então, por exemplo, a pessoa tava um tempo todo, tá desde o começo da pandemia parado. Então, não é saudável para ela começar indo na academia todos os dias, por exemplo. Por quê? Porque o condicionamento físico dela já não é mais o mesmo. Porque no começo da pandemia, todo mundo tava naquela correria, né? Seja de trabalho, seja de estudos, seja de atividade física, às vezes nem fazia nada, mas só as atividades do cotidiano já o deixavam mais acelerado. E aí depois que teve a pandemia, então agora que estão liberando as coisas, a pessoa tem que entender que o limite dela antes da pandemia não é o mesmo limite dela de agora. Então, ela precisa respeitar o corpo dela. Então, ela tem que criar metas que sejam fáceis. Então, por exemplo, pelo menos 2 vezes na semana, fazer algum tipo de caminhada, andar de bicicleta, trocar, por exemplo, carro por bicicleta. Então, coloque metas atingíveis. Então, caminhar de 3 a 4 vezes na semana, por 30 minutinhos ou por 20 minutinhos. Tentar trocar, por exemplo, elevador. Então, você mora num prédio, sei lá, de 5 andares. Ao invés de você pegar o elevador, tenta pegar a escada, sobe de escada, desce de escada, porque já tá fazendo algum tipo de atividade física também. Porque, por conta dos tempos mais modernos, a gente acaba meio que indo na praticidade. Então, tenho a escada, por que que eu vou usar a escada se tem o elevador? Então, eu vou usar o elevador porque é mais prático, vou chegar mais rápido em casa. Mas é importante que a gente tenha esse insight, esses pensamentos de querer mudar, porque isso vai impactar positivamente no seu organismo daqui a um tempo e você vai voltar ao seu estado normal antes da pandemia. Porque muita gente fala, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa que eu era antes e depois. Mas isso é tudo pensamento. Então, se você pensar positivo, você vai conseguir voltar à sua vida mais ativa e sim conseguir combater o seu sedentarismo.
Bom, dando continuidade ao nosso bate-papo, o sedentarismo ele é dividido em quatro níveis distintos, sendo eles o nível 1 de sedentarismo é aquele nível que a pessoa ela caminha eventualmente. No entanto, as atividades físicas elas se resumem a isso apenas. No nível 2 de sedentarismo, a pessoa ela não pratica algum exercício físico e fazem os únicos esforços que elas fazem são, por exemplo, carregar sacolas de supermercado. No nível 3 de sedentarismo, a pessoa ela evita de qualquer maneira fazer esforços físicos e procuram alternativas para não carregar peso, como a locomoção por veículos. E no nível 4 de sedentarismo, além de todas as características que eu citei anteriormente, de evitar esforço físico, elas também evitam os esforços do cotidiano no nível 4 de sedentarismo, e elas preferem ficar sentadas e deitadas durante o dia e não lembram a última vez que praticaram alguma atividade física. E, bom, dentre os sintomas, alguns podem ser identificados por nós no cotidiano, como o cansaço intenso, redução na força muscular, dores nas articulações, aumento no acúmulo de gordura no corpo e tendência de roncos e apneias do sono. E, por fim, as consequências do sedentarismo são o infarto, o AVC, a hipertensão arterial e o diabetes do tipo 2. Bom, como a gente colocou aqui, são vários os sintomas e alguns podem serem identificados, certo?
Você incentivar a pessoa a fazer qualquer esporte, pode ser desde uma caminhada, uma corrida, até algum esporte muito mais complicado, um esporte mais complexo. Qualquer esporte. O importante é a pessoa tentar. E, claro, se ela tentar alguma coisa, algum esporte ela vai gostar. É praticamente impossível a pessoa não gostar de nenhum esporte, porque existem várias categorias, vários esportes diferentes, então é muito provável que alguma coisa ela vai gostar de fazer. Claro, também é possível que a pessoa realmente não quero fazer nada, não vou fazer nada e não vai ter jeito. É possível, claro. E aí entra um outro fator, que é o fator que você já comentou aqui também sobre alimentação. Uma pessoa sedentária que não quer fazer nenhum tipo de esporte para se manter saudável, ela tem que, no mínimo, tentar ter uma alimentação mais regrada. Eu corria na praia, fazia funcional, cheguei a perder muito peso, cheguei num nível que eu gostava, que estava gostando, eu fazia uma coisa que eu gostava, eu estava vendo que estava me dando resultado, só que aconteceram coisas na minha vida que afetaram o meu psicológico. Eu parei de fazer tudo que eu fazia, eu larguei a faculdade que eu fazia, isso me trouxe outra realidade, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado que poderia acontecer. Que eu ficava muito para baixo, quase fiquei depressivo. E aí você desconta tudo no que você não pode, que é na comida. Então, essa é uma experiência que aconteceu comigo, eu posso falar porque aconteceu comigo, não desejo isso para ninguém.
Sim, foi muito importante a questão de se reinventar, porque se não tivesse esse pensamento, com certeza ele não teria um futuro tão bom, né? Poderia fechar o estabelecimento. Então, muitos locais acabaram adquirindo, né? Tiveram que pesquisar, tiveram que mudar o jeito, o pensamento, teve que sair um pouco da caixinha, né? Eu saí ali da bolha para poder continuar trabalhando e continuar dando o suporte que aquele estabelecimento dava à população, seja na alimentação, seja na saúde, seja, sei lá, em qualquer âmbito que ele trabalhasse. Então, por isso que foi... A pandemia teve pontos positivos e teve pontos negativos, claro, não preciso nem comentar sobre isso. Eu encarava a minha casa como um lugar de descanso. Então, eu trabalhava pra caramba na rua, chegava em casa, só comia e dormia. E aí, quando veio a pandemia, deu aquele break na gente e falou, não, você vai ter que fazer tudo na sua casa. Então eu não conseguia seguir os treinos dentro de casa. Então, às vezes, ou eu fazia na escada do meu prédio, sempre com máscara, ou eu tentava fazer, sei lá no hall de entrada, tentava fazer algum tipo de alongamento, porque dentro da minha casa eu não conseguia. Então, a questão de conseguir linkar, né, tentar entender o lado de todo mundo e conseguir fazer uma atividade física e voltar a ser ativo, já é algo positivo para a pessoa. Então, ela conseguir separar. Então, separa trabalho, separa comida, separa casa, separa família, separa atividade física, tudo em um ambiente só, foi muito importante para as pessoas. Mas alguns casos não tiveram tanto sucesso. As pessoas acabaram só ficando em casa, só trabalhando ou só estudando. Acho importante que todos os profissionais tenham se reinventado, inclusive dos conselhos, principalmente da área de saúde, dos conselhos dos profissionais, de aceitarem as consultas de forma online. Então, a questão de ter as consultas online, das pessoas poderem continuar a sua vida, mesmo de forma online, foi muito positivo.
Os números de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, que ela diz o número percentual de brasileiros que não praticam nenhuma atividade física é de 62% da população do país. E, segundo a OMS, as pessoas com 15 ou mais anos de idade são insuficientemente ativos e aproximadamente isso equivale a 3,2 milhões de mortes no mundo que são relacionadas ao sedentarismo. E, como já dissemos anteriormente, a minutagem recomendável para a prática de exercícios físicos é de 150 minutos semanais. No entanto, isso não acontecia muitas das vezes durante a pandemia, né? Isso era algo que a gente via bastante nesses tempos de pandemia de Covid-19, certo?
Para ser bem sincero, Caio, esse é um assunto muito complicado, porque a pandemia é uma coisa que chegou para marcar uma época. Nós não tínhamos oportunidade de sair de casa, porque realmente o coronavírus é uma doença que chegou para matar muita gente e que realmente é uma coisa complicada. Eu vou ser bem sincero com você falando que realmente eu sei que, claro, a gente tinha que pensar um pouco na nossa saúde, nossa, precisamos nos movimentar, tudo bem. Só que, tá, nós também tínhamos oportunidade de nos movimentar em casa, porque muitos profissionais de educação física, eu conheço alguns, inclusive, que fizeram lives, juntaram pessoas e fizeram acontecer. Grupos, o grupo que eu treinava junto, ficava todo dia, fazia atividade física em casa, todo mundo no Zoom, bonitinho. Então, querendo ou não, tudo bem, lógico, tem gente que não vai querer fazer isso, lógico. Mas, sim, era possível. Muitos profissionais da área estão de parabéns, porque fazer isso acontecer é muito difícil. Eu tive aulas durante a pandemia que eu não conseguia assistir porque você perde completamente a atenção. Então, eu imagino muito como seria complicado praticar atividade física assistindo uma televisão ou olhando o computador e tentando replicar um movimento que você talvez não saiba ou que seja um pouco mais complicado. Então, tanto os profissionais de educação física como todas as pessoas que conseguiram praticar atividade física em casa desse jeito que eu estou te falando, essas pessoas estão de parabéns. Eu tenho certeza que eu não conseguiria, eu teria perdido a paciência, provavelmente. Ah, não, que eu não consigo. Tudo bem, claro, eu estou aprendendo muita coisa, sou um futuro profissional da área. Claro, eu vou saber fazer muita coisa. Mas eu sei que olhar para a tela do computador e tentar ficar fazendo a mesma coisa, eu sei que eu não teria paciência.
A questão das metas que eu tinha comentado, então é importante que se mantenha bem hidratado, então que consuma no mínimo 2 litros de água no dia, que consuma alimentos ricos, seja em fibras, seja em vitaminas e minerais, então frutas, legumes, verduras, que consuma bastante cereais integrais, que consuma bastante leguminosas, oleaginosas, tenha uma alimentação mais saudável, que isso também ajuda muito a você a voltar a ter um brilho, né, a ter uma vontade, porque quando você come muita comida industrializada, ultraprocessada, então aqueles alimentos práticos que você pega congelado, já descongela, ou algum alimento, sei lá, que seja um conforto para você, que às vezes é um doce, às vezes. E quando a alimentação não tá tão boa e o nosso sistema imunológico vai decaindo, isso acaba afetando na nossa saúde. Então é importante manter uma alimentação saudável, se manter hidratado, se possível, quando tiver um tempo assim de sol, tenta sair um pouquinho. A vitamina D, ela ajuda a prevenir os casos de depressão, de ansiedade, de estresse. Então é importante se manter, quando possível, né? Quando tem dias de sol, ficar ali exposto ao sol, o sol das 10 às 4 horas da tarde, para que você consiga absorver a vitamina D e não ter nenhum problema na questão psicológica. Então, isso é muito relacionado à pandemia, porque a gente ficou tanto tempo dentro de casa, não teve tanta exposição de vitamina D, por isso que os casos de depressão durante a pandemia foram maiores, né? Como a gente já havia comentado no começo do podcast. Então, e começar a fazer um tipo de atividades físicas leves no começo e intensificando tanto a sua intensidade como a sua frequência conforme o tempo, quando você vai percebendo que o seu limite está aumentando.
A falta de atividades físicas e uma alimentação não adequada podem contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde posteriores, dentre eles a hipertensão e a obesidade. E, segundo dados do Ministério da Saúde, há cerca de 43% da população adulta acima do peso e 11% com obesidade crônica, que desencadeia complicações no metabolismo, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, dores na coluna, joelho e tornozelos. Bom, dada essa apresentação, eu queria que vocês comentassem a importância da conciliação do exercício com a alimentação.
Acho que a gente tem que enxergar que sim, a obesidade é uma doença. Ela é possível você tratar ela, sim. A junção da alimentação, de uma alimentação ideal, de uma alimentação melhor do que a que você já faz, e a junção disso com alguma atividade física vai te fazer melhorar, vai te fazer bem, não é uma coisa que vai te fazer mal. Isso tudo é comprovado, inclusive. O exemplo que eu posso dar de novo é o meu exemplo. Eu cheguei e emagreci de 15 a 20 quilos. O que eu fiz? Melhorei minha alimentação, comecei a me exercitar, dormi melhor, que também é muito importante. E é basicamente isso. Claro, de novo, voltando, isso não é fácil. Não vai ser uma coisa fácil, mas vai te dar um resultado legal. Você vai gostar. Vai ser uma coisa que lá na frente você vai falar: nossa, isso me fez bem. Tá fazendo bem para minha saúde. E quem sabe, com o tempo, você vai falar: nossa, não consigo mais parar de fazer isso. É uma coisa que lá na frente você vai falar: putz. Como que lá atrás, naquela época, eu falava: não, não quero fazer mais exercício, ah, não, vou comer tudo que eu quero, ah, não, não sei o quê. Lá na frente, você vai pensar: putz, para que eu lá atrás não comecei a fazer isso antes? É, ou porque eu pensava desse jeito, falando que não vou fazer nada? Às vezes, você vai perceber que, poxa, por que eu não comecei antes?
No começo, é importante que essas pessoas que sejam diagnosticadas com obesidade pelo médico procure primeiro um especialista, como por exemplo o psicólogo, que isso vai ajudar a trabalhar bastante o seu emocional para que você consiga, enfim, seguir as recomendações que cada profissional for te dar. Então é importante ter primeiro, né, a questão do emocional, depois vai no nutricionista, depois vai no médico, depois vai no educador físico. E quem tá numa obesidade não tem mais vontade de fazer quase nada. Por isso que é importante o psicólogo para poder dar alguns exercícios, né, entender que aquilo não é saudável e fazer com que a pessoa tenha vontade de mudar. E aí ele vai com os profissionais. Aí, no meu caso, nutricionista, como é que eu faço para reverter? São as metas, como eu já tinha mencionado. Então, as metas que sejam alcançáveis. Então, se ela tem tanto de peso, a gente vai tentando colocar metas de pesos por mês. Então, naquele mês, você vai perder 1 quilo, 2 quilos. Tudo bem se não perder 1 ou 2 quilos, mas que pelo menos tenha uma meta para que ela se sinta motivada e consiga perder aquele peso naquele período. E aí, com o tempo, a gente vai aumentando essas metas até chegar no peso normal. A mudança da pessoa, ela precisa vir de dentro dela. Não adianta o pai, o marido, a esposa, o vizinho, o amigo falar que a pessoa precisa mudar, que ela está em obesidade, não adianta nada. A pessoa tem que querer mudar, então ela tendo essa vontade, ela consegue tudo. Isso não só para obesidade, para todos os âmbitos. Então a mudança sempre vem dela. E não pode acreditar que o profissional vai ser um milagroso. Então ele vai te ajudar com seus, aonde ele puder, e você que tem que ter a iniciativa, tem que dar o primeiro passo. Por isso que é importante esse primeiro passo com um profissional da área de psicologia, que ele vai dar vários tipos de condutas para que ele consiga entender até as causas, né, da pessoa ter chegado no, na onde ela, aonde ela está, né? Então é importante que ela entenda as causas.
Só para complementar a fala de vocês, eu queria colocar para o ouvinte a questão da obesidade, que ela é caracterizada pelo excesso de peso e ela é também uma consequência do sedentarismo. E ela é classificada em diversas categorias diferentes. Dentre eles tem a obesidade abdominal, que ela é caracterizada pela gordura presente na região do abdômen e cintura, a obesidade periférica, que é aquela mais comum nas mulheres, que ela a gordura ela fica concentrada na região das coxas, quadris e nádegas. A obesidade homogênea, que ela é distribuída a gordura pelo corpo, que ele é distribuído pelo corpo, e para a pessoa que ela tá com excesso de peso, excesso de gordura, tem um método que é utilizado para calcular se a pessoa ela é obesa ou não. que é o exame de IMC, o exame de índice de massa corpórea, que ele nada mais é do que a divisão do peso do paciente pela altura elevada ao quadrado. E esse exame, ele serve para o profissional orientar quais locais e quais focos o paciente deve seguir para ter uma melhor qualidade de saúde, certo?
Sobre o IMC, principalmente, claro, é uma medida importante. Sim, é. Só que ela pode ser uma medida enganosa. Porque se você for medir, fazer o IMC de uma pessoa obesa e, por exemplo, de um atleta de fisiculturismo, de um bodybuilder, por exemplo, pode ser que esse valor seja parecido, tá? Então, claro. Se você chegar, por exemplo, passar para um médico dois exames, ele não vai saber qual dos dois é de um obeso e de um fisiculturista, por exemplo, porque ele vai pegar um valor do seu peso e sua altura. Pode ser que um fisiculturista tenha o mesmo peso de uma pessoa obesa e esse valor vai dar o mesmo. Esse é o problema. Claro, fazendo esse exame, fazendo talvez o exame de dobra e fazendo talvez uma bioimpedância, aí provavelmente ele vai saber. Provavelmente não, ele vai, quase certeza ele vai saber qual dos dois é de uma pessoa obesa e qual dos dois é de uma pessoa, de um bodybuilder, por exemplo. Então, claro, isso é uma coisa mais específica para educação física, talvez para nutrição, mas é uma coisa importante para todo mundo saber que, claro, ah, vou fazer o IMC aqui e tal. Só que é bem provável que aconteça isso. Ah, uma pessoa obesa que vai ter tanto de peso e uma altura tal, vai ter o mesmo peso e a mesma altura que uma pessoa que pratica esporte há muito tempo. Então, é uma medida que pode ser um pouquinho enganosa.
Quando a gente faz o IMC, a gente pega o peso total. O que que é o peso total? É o peso dos nossos órgãos, é o peso dos nossos ossos, é o peso do nosso da nossa água, peso de gordura e peso de massa muscular. Então, o peso da balança a gente vê um todo. Então, a gente não vê exatamente quais são as porcentagens de cada parâmetro que eu acabei de mencionar. Então, por isso que é importante, quando o cálculo do IMC é um cálculo super fácil, como você mesmo comentou, a fórmula é super prática, você consegue fazer uma calculadora, inclusive tem vários sites na internet que você coloca o teu peso, tua altura, ele já faz automaticamente, mas é importante que ele veja, porque existem alguns exames complementares, como, por exemplo, o uso do adipômetro. O adipômetro é um aparelho que a gente utiliza no, nas consultas, que é para pinçar as dobras, e isso faz com que a gente tenha certinho a porcentagem de gordura, o quilo, né, o peso do total do seu corpo, em peso de quilo, em peso de massa muscular, a questão de quanto que tem de músculo em cada parte do seu organismo. Existe também o exame de bioimpedância, que é um exame que é feito com uma balança, que através de corrente elétrica ele consegue calcular seja o seu peso, seja o seu IMC, seja a sua idade metabólica, seja o gasto de energia basal. Então, você em repouso, quanto você precisa para o seu organismo funcionar corretamente, consegue pegar porcentagem de músculo, consegue pegar porcentagem de água, porcentagem de gordura em cada parâmetro do seu organismo. Então, na parte, sei lá, no braço esquerdo tem mais gordura que o braço direito, por exemplo, ou consegue. Isso são balanças que são mais completas. Então, existem esses outros tipos de parâmetros, outras partes da avaliação antropométrica que são importantes para que você consiga identificar. O IMC, ele sim é um parâmetro, ele é um parâmetro gratuito, ele é um parâmetro de fácil acesso, mas ele não pode ser considerado único e exclusivo. Então, existem outras vertentes que foi importante eu comentar aqui no podcast. para que as pessoas entendam, né, e procurem ter mais, que tenham mais conhecimento mesmo, só dando essa informação que é importante, né, que às vezes a gente olha o IMC e fala, caramba, tô mal. E aí, na realidade, você tem mais massa muscular do que gordura, o que acaba pesando. Então, é importante que tenha esse acompanhamento também com outros tipos de parâmetros.
Uma última passagem da minha parte em relação à obesidade é sobre os sinais e sintomas que dá para serem identificados no dia a dia, certo? Dentre eles tem a falta de ar, dores no corpo, dificuldade para fazer esforços ou caminhadas, dermatites, infecções fúngicas, manchas escuras na pele, impotência e infertilidade, roncos noturnos e apneias do sono, maior tendência a varizes e úlceras, ansiedade e depressão. Bom, já encaminhando para o final do programa, eu gostaria de que vocês dessem a visão de vocês da questão da saúde para o futuro, se vocês veem uma melhora ou como é que vocês veem a questão da saúde da população para o futuro.
O crescimento, talvez, de alunos é perceptível. Dá para ver que agora, com as vacinas dando certo, tudo voltando ao normal, claro que num ritmo não tão acelerado, mas dá para perceber que as pessoas estão voltando a ter uma confiança de fazer exercícios em locais mais fechados, por exemplo. Então, eu acredito que no atual momento que a gente está vivendo, que as vacinas já estão sendo até finalizadas praticamente, né? Porque acredito que a maioria, não sem números exatos, mas acredito que a maioria da população já tomou a vacina, primeira e segunda dose. Eu acredito que esse número tende a crescer. E aquele número que a gente falou lá atrás, dos sedentários, eu acredito que esse número vai diminuir bastante. Então, eu acredito muito mesmo que as pessoas, aos poucos, vão voltando à prática de atividades físicas. E se não for para ir numa academia, se não for para, por exemplo, sei lá, vou jogar tênis, ou, não, vou numa academia para aprender alguma luta. Se não for para isso, no nosso caso, que a gente mora na praia, é mais fácil o acesso. Vai na praia, vai fazer uma caminhada. Se você for uma pessoa que já sabe correr, porque você, infelizmente, você tem que saber correr para não se machucar, para não ter tanto impacto também. Vai na praia, faz uma caminhada. É a coisa mais simples. Pega, vai na beira d'água, anda, vai de um lado pro outro. É isso, é tão simples. E eu duvido que num dia bonito você não vai olhar pro céu e falar, nossa, obrigado por me dar essa experiência. E poxa, ainda bem que eu escutei e tô fazendo isso agora.
Com toda essa bagagem que eu tive durante a pandemia, então tudo isso que eu passei, com todos os pacientes, entendendo todas as situações, né? Então, como que cada um estava encarando a pandemia, isso me fez ter uma esperança, então, uma esperança de um futuro melhor. Então, eu acredito que as pessoas voltando à vida, então, voltando à vida ativa, voltando para, seja para academia, seja para fazer algum tipo de caminhada, seja para fazer luta, crossfit, crossfit está em alta também. Então, crossfit ou, sei lá, qualquer tipo de atividade que não esteja só relacionada ao home office ou em casa, vai fazer com que as pessoas tenham essa vontade novamente de viver, né? Porque, enfim, teve muitas pessoas que vai demorar um pouquinho, né, de tempo para ter essa vontade, porque tiveram perdas, né, devido ao Covid, também tive perdas muito próximas. Difícil, ainda mais para quem, sei lá, perdeu mãe, pai, avós, tios, enfim. Então, ainda é um pouquinho difícil, mas o importante é não desistir, né? Então, continua sempre procurando não pesquisar muitas coisas negativas, porque coisas negativas atraem pensamentos negativos, então isso atrai sempre momentos de ansiedade, crises, depressão, bipolaridade. Isso acaba afetando tanto a questão de trabalho, né, âmbito social, âmbito familiar. Então, sempre tente procurar coisas positivas. Redes sociais é um ponto importante de mencionar também, porque as redes sociais têm pessoas e pessoas, então é importante que você siga pessoas que você acredite que vai te influenciar positivamente e não negativamente. Então, sempre siga pessoas que você acredite que vai te ajudar a melhorar, que acredite que vá acrescentar coisas boas na sua vida, né? Então, não fique tão alienado com as redes sociais, principalmente com pessoas que, sei lá, que não falem coisas muito legais. Então, é importante que você consuma sempre conteúdos bons, principalmente aqui o podcast, muito importante. Então, sempre tente coisas positivas, porque os tempos não estão fáceis. Tem muita notícia negativa ainda rodando, o governo, etc. Então é importante que a pessoa fique mais consciente, tenha uma alimentação saudável, tenha uma boa ingestão de água, alimentos de fácil acesso, frutas, legumes e verduras são super baratinhas, você encontra na feira por um valor super acessível, mais acessível do que os ultraprocessados. Então, é importante que as pessoas não fiquem muito, muito dependentes da praticidade, porque eu vejo muito isso. As pessoas consomem muitos alimentos ali na praticidade. Ah, eu vou ali na padaria, compro um saquinho de salgadinho e tá bom, é isso que eu vou almoçar. E pego um refrigerante. Vai pela praticidade, porque é só abrir um saco, comer e abrir uma latinha e beber. Então não tem aquela vontade mais de ir num restaurante, sentar e comer. Ele quer mais aquela praticidade. Então é importante que a pessoa entenda que, se por exemplo, ela tá lá no trabalho, ela tem uma hora de almoço, que ela respeite aquele horário de almoço. Então, se a empresa te deu uma hora de almoço, fique uma hora almoçando. Seja você indo no restaurante, pedindo a comida, ou no buffet, consumindo o que tem que consumir lá no buffet, porque às vezes as pessoas vão na praticidade para poder ter menos tempo de almoço, para poder voltar a trabalhar mais rápido, para poder sair mais cedo, por exemplo. Então é importante que ela entenda que ela tem aquele horário de almoço para poder comer certinho, para que não tenha nenhum problema futuramente. Então é importante que ela respeite também esses tempos. E eu tenho certeza que, tendo todos esses pensamentos, a nossa população e o do mundo vai melhorar. Então eu acredito sim na esperança.
Uma última colocação da minha parte é em relação à minha própria pessoa, porque eu sou alguém que na minha vida toda já pratiquei diversos esportes, já pratiquei futebol, já pratiquei futsal, basquete, taekwondo, natação, e hoje eu tô juntamente do acompanhamento de uma nutricionista, tô fazendo academia visando uma melhora na minha qualidade de vida, como a gente já colocou durante o programa todo. Isso tudo justamente para melhorar minha qualidade de vida. E acho que isso é o principal ponto, você fazer um esporte, uma atividade que você se sinta bem. E não importa se é um esporte isso ou aquilo, o importante é você se sentir bem fazendo aquela atividade. E isso, para mim, é o principal ponto, é a palavra-chave para o teu sucesso nos exercícios físicos. E, bom, dito isso, tem alguma consideração final da parte de vocês? O espaço final é todo de vocês.
Repetindo o que a gente tem falado desde o começo da conversa, a gente sabe que o sedentarismo é complicado, que a Obesidade também é muito difícil, mas se você tentar, pelo menos uma vez, fazer um esporte, fazer uma atividade física, se você tentar, provavelmente alguma coisa você vai gostar. Pode ser uma caminhada, pode ser alguma luta, pode ser futebol, natação, academia mesmo. Atualmente o CrossFit, que está muito na moda também. Pode ser tênis, golfe, o que for, qualquer tipo de esporte. Tente, só tente, porque isso vai te fazer bem. A parte da alimentação, eu só posso falar um pouco por cima, eu não sou também um expert, nem nada do tipo. Na época que eu tentei fazer alguma coisa, eu fiz do meu jeitinho, claro, consegui emagrecer, mas também não sou nenhum expert nisso, eu não posso falar muito sobre. Mas na parte que eu posso falar é que eu tenho quase certeza absoluta que se você tentar, você que está me escutando, se você tentar fazer algum esporte, se você não está muito bem e tentar fazer algum esporte, eu tenho certeza que você vai melhorar. Isso vai fazer bem para o seu psicológico, vai fazer bem para a sua saúde e vai fazer bem para você, em geral. Tá bom? É isso, Caio, pela conversa.
Então, acredito que eu tenha já passado todas as informações mesmo, que eu tenha conseguido passar toda a minha visão, todas as minhas informações, todo o meu conhecimento em relação à saúde, né? Então, essa vida mais saudável na pandemia e no pós-pandemia, que é muito importante, até porque a gente está próximo do final do ano, então, não que isso seja algo para acelerar, né? Então, acelerar o pensamento. Ah, final do ano, verão, tenho que ficar bonito para o final do ano, enfim, não precisa pensar dessa forma. Mas é importante que você já comece a entender que você pode melhorar. Então, você tá bem, mas você pode melhorar. Então, prevenir as doenças, questão de genética. Ajuda bastante, né? Então, mesmo que, por exemplo, na sua genética você tem, sei lá, tem alguém que tem colesterol alto, que tem diabetes, que tem obesidade, mas pode ser que pelo seu estilo de vida você consegue prevenir até combater a questão da genética. Então, pode ser que você não tenha nenhum desses tipos de doenças se você tiver uma qualidade de vida no decorrer de todo o seu período aí das suas fases. Então, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa que se alimenta bem, está sempre tranquilo na questão de estresse, consegue limitar tudo que é negativo, não absorve tanta coisa, né? Sempre filtra bastante os seus pensamentos. Então, se mantém lendo bastante, se atualizando, então trabalhando bastante a mente. Então, isso faz com que você previna vários tipos de problemas. Então, é importante que você entenda que a pandemia veio, aconteceram várias coisas, mas é importante entender que você consegue mudar, né, reverter tudo isso que aconteceu, que impactou na sua vida. Então, dá para você voltar a ser ativo, dá para você voltar à sua alimentação, dá para você ficar mais tranquilo, dá para você voltar a trabalhar presencialmente, ainda mais condutas já sendo liberadas, né? Então, as restrições já estão sendo liberadas. Então, é importante que ela entenda que dá para mudar. Então, mas essa mudança ela precisa vir dela. Ela precisa se permitir nutrir, precisa se permitir mudar. Então, essa é a minha consideração final mesmo. As minhas redes sociais, se você procurar o meu nome completo, você consegue encontrar. Seja o Instagram, seja o Facebook, seja o YouTube. Então, você consegue encontrar, digitando no Google, meu nome completo, que é Juliana Fandinho Pérez. O Fandinho tem o último N tem um tio, porque é espanhol, e o Pérez tem S no final. Então, você colocando meu nome completo nas redes sociais, né, no Google, você consegue encontrar tudo. Então, vocês podem me procurar, que eu estarei à disposição para ajudá-lo, seja no seu objetivo, seja em dúvida, seja com dicas.
Maravilha, então, com essas mensagens, o Papo Dominical está se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.